Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Celebra-se hoje o Domingo da Divina Misericórdia. Esta festa, instituída por João Paulo II, foi destacada em diferentes ocasiões também por Bento XVI e agora pelo Papa Francisco. Há pouco mais de um ano era isto que dizia o Papa Francisco, reforçando as palavras dos seus antecessores. Existe tanta necessidade de misericórdia. Este é o tempo da misericórdia. Porque hoje, neste Domingo da Divina Misericórdia, todos somos convidados a acolher e a espalhar a misericórdia que Cristo nos oferece. O meu convidado é o Padre Damaso Lambers. Ligado há muitos anos à Renascença e às prisões, o Padre Damaso pertence à Congregação dos Padres dos Sagrados Corações. Aceitou conversar comigo esta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta. Hoje, mais do que nunca, vale a pena tentar perceber porque é que ele diz tantas vezes e com tanta convicção: Jesus é fantástico. Eu sou Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Saio à rua para pensar.
As saudades que tinha do teu olhar, és meu filho e como pai tenho tudo para dar. Sei que deixaste de crer em mim. Sei que deixaste de olhar para mim. Mas sei que hoje tudo o que quero é ter-te ao pé de mim. Mas sei que hoje tudo o que quero é ter-te ao pé de mim.
A medida do amor, dizia São Francisco de Sales, é amar sem medida. E é isso a misericórdia, o amor nunca desmentido a que Deus nos convida e que nos obriga, uma e outra vez, a sairmos de nós próprios, Comigo esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, está o Padre Damas Lambert, sacerdote há já uma vida. Bom dia, Padre Damas.
Bons dias.
O Papa Francisco, quando fala da sua vocação ao sacerdócio, fala de misericórdia. A minha história, diz o Papa, foi penetrada pelo amor de Deus, que veio ao meu encontro para me convidar a segui-lo. É assim também que vê a sua vocação, como uma história de misericórdia de Deus para consigo?
Para dizer a verdade, eu não sei. Parece-me... Não, eu não tive uma vocação, mas Jesus teve uma vocação para me chamar. Eu digo sinceramente, quando eu penso nos meus 7, 8 anos, eu vejo sempre alguém que me chama.
Começou muito cedo.
Eu fui chamado.
Desde muito cedo? Sentiu isso desde muito cedo?
Eu senti-me muito cedo chamado. Eu era o mais novo de 6. Os meus pais tiveram 6 filhos. E eu, com 8, 9 anos, eu já pregava aos meus irmãos.
E eles aceitavam bem?
Não, nem sempre. Nem sempre. Mas, em todo caso, eles discutiam. A este respeito, isto é para mim... Quer dizer, a minha vida tem sido uma vida fantástica, mas quando eu penso nos primeiros anos, quando eu me entreguei a Jesus Cristo, que já foi bastante cedo na minha vida, e eu tenho sempre uma imagem de Jesus, de alguém que me chamou.
Em algum momento da sua história ou da sua vida percebeu ou experimentou de modo especial que Deus é a misericórdia, por exemplo, acompanhar como padre alguém que estava doente?
Sim, sabe, eu tenho vivido muito a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, na nossa casa, nós éramos uma família fantástica e vivia-se Deus e a bondade de Deus, principalmente os meus pais, mas de modo especial a minha mãe. A minha mãe era, de facto, uma pessoa muito especial, que teve uma vocação fantástica. Ela tinha estudado mais do que normalmente as raparigas estudavam, e esteve à frente de um escritório. Quer dizer, ela teve uma certa evolução na sua vida e pôs tudo ao serviço de Jesus Cristo e de Deus. E é desta maneira que ela era presença na nossa família e também junto de amigos e na paróquia. Ela foi várias vezes homenageada na paróquia, porque ela organizava não sei quantas coisas. E quer dizer, foi neste ambiente que eu cresci.
E isso já se sente a misericórdia. E Deus entra na vida de cada um de nós de uma maneira particular. Há uma expressão que o Padre Damas, para todos aqueles que ouvem, e eu... ouço muitas vezes uma expressão que usa, que ao longo dos vários apontamentos que tem aqui na Renascença, Jesus é fantástico. O que é que o leva a dizer isso?
Porque é. ele é mesmo fantástico. Sabe, Jesus não se impõe. Jesus chama-nos. Jesus convida-nos. E eu, desde pequeno, tenho-me dado, quer dizer, quem me guiou para o sacerdócio foi ele mesmo, foi Jesus. Às vezes, por exemplo, quando nós tínhamos 18, 19 anos, e nós éramos um curso de 16 jovens, e a gente falava, não é? Com 18 anos, 19 anos, ia para a vida religiosa, ia para o sacerdócio, ou o matrimónio, etc. Mas eu nunca fazia parte dessas conversas, porque a minha vida já estava definida. Eu já tinha definido a minha vida, porque eu estava para me entregar. E, Isto não quer dizer que eu tenha sido sempre um santinho. É? Isto, não penso isto. Eu também tive as minhas fraquezas e quem vive com outros rapazes, etc. Mas, em todo caso, eu era um bocado diferente. A minha vida já estava definida. E eu aceitei. E eu não discuti, nunca discuti sobre a minha vocação. Eu fui para o noviciado, eu fui para a vida religiosa, eu fui para o sacerdócio, eu fui para uma entrega a Jesus Cristo. E hoje já estou velho e continuo a viver nesta entrega e com esta disponibilidade para Jesus.
Deus oferece-nos a todos, com a vida, todo o seu amor. Acha que esta é uma realidade que nós cristãos, em geral, valorizamos?
Sabe, nós estamos um bocado numa crise. A vida religiosa está um bocado misturado, demasiado misturado, com as preocupações imediatas da vida e de boa vida, que querer dias de folga, de passear. Quer dizer, antigamente nós vivíamos diferentes. E por isso...
Não nos queremos comprometer?
Quem?
Nós, cristãos?
Não.
De uma forma em geral?
Eu acho que há muitos cristãos que não se comprometem. Por causa de estarem tão misturados com a vida imediata, querem passear, querem ir para todo lado, mesmo na Semana Santa, mesmo são bastante cristãos que foram passear. Quer dizer, é uma semana tão importante que para nós cristãos é a semana principal do ano em que nós vivemos esta entrega de Jesus e a instituição da Eucaristia e Sexta-feira Santa. Mesmo assim, as pessoas querem passear, querem boa vida. E eu estou convencido que Jesus não deve estar assim muito contente a este respeito. Falta qualquer coisa de entrega, de espiritualidade, de força da graça, a força da presença de Jesus nas pessoas. Há um vazio um pouco na Igreja.
Precisamente no início desta Semana Santa, o Papa Francisco denunciou mais uma vez a situação dos refugiados, entregues a si próprios, dizia o Papa, vítimas da indiferença geral, e falou de uma terceira guerra mundial vivida aos pedaços. Qual é a sua impressão?
E é verdade. É verdade. Mas eu já vivi isto, porque eu já vivi numa guerra. E nessa altura, nós jovens, eu era jovem, eu tinha 12 anos, 10 anos, quando começou a guerra. E nós ficámos muito cedo adultos. Mais tarde, as minhas irmãs mais velhas perguntaram-me muitas coisas da guerra e ficaram espantadas que eu sabia todas essas coisas. Quer dizer, eu, como rapazinho de 10, 11 anos, eu vivi os problemas da guerra, os problemas da fome, os problemas da perseguição, os problemas de não querer andar na rua porque, com medo de irmos presos. Quer dizer, tudo isso e tudo isto está um bocado a voltar. Vivemos num mundo cada vez mais preocupante, com imensos problemas que não têm tão fácil solução. que são problemas e continuam a ser problemas. E nós falamos, mas nós, no fundo, não sabemos como resolver estes problemas.
E precisamente João Paulo II, que instituiu este Domingo da Divina Misericórdia, vinha da Polónia, um país que também sentiu os efeitos da guerra, tal como o Padre Damaso viveu. Isso, acha que só quem passa por esta experiência, ou quem passa por esta experiência é que tem de violência e de sofrimento, é que tem mais acentuado esta necessidade e a importância da misericórdia?
Sim, sim. Mas isto é verdade. A este respeito, eu penso muitas vezes, o Papa João Paulo II, quando ele esteve em Sevilha, nos anos 90, houve um congresso mundial sobre a Eucaristia, e ele fala, vocês vão à Eucaristia, vocês vão à missa, mas a Eucaristia exige um compromisso em favor dos pobres, em favor dos necessitados. Quer dizer, nós devemos viver tudo isto espiritualmente, mas ao mesmo tempo devemos traduzir a parte espiritual concretamente para o mundo, para os necessitados, para os pobres, para os que sofrem, para aqueles que não têm nada. É isto um pouco eu traduzido para a minha própria vida. É por isso que eu trabalho com reclusos. É por isso que eu trabalho com reclusos. Eu vivo este Jesus, não sou na igreja. Eu vivo este Jesus na cadeia, realmente junto daqueles que não têm liberdade e que estão preocupados e que sofrem e que têm outros problemas. É um mundo difícil, mas ao mesmo tempo um mundo que nós tentamos compreender a partir de Jesus Cristo. E o Papa João Paulo II fala sobre isto. Ele diz, a certa altura, a Eucaristia exige um compromisso em favor dos pobres para receber, na verdade, o corpo e sangue de Cristo. Isto é uma palavra muito forte, é?
Muito mesmo.
É uma palavra muito forte. E esta palavra, quer dizer, já foi dito nos anos 90 e praticamente já não existe. Mas para mim, eu tinha uma publicação antigamente, e para mim isto continua a ser muitíssimo importante. Para receber, na verdade, o corpo e sangue de Cristo entregues por nós, devemos reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Da comunhão eucarística, devemos surgir em nós tal força de fé e de amor que nos leve a viver abertos aos outros, com impulsos de misericórdia para com todas as suas necessidades.
O meu convidado esta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta, é o Padre Damaso Lamberso, holandês de nascimento, português de coração e sacerdote por vocação. Já vamos voltar à conversa daqui a instantes.
Eu também sou português com papo de mim.
Por nacionalidade também.
Embarcar, deixar para trás os sonhos certos, arriscar tudo em ti, abrir asas grandes e deixar que sopres. E à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar a alguém que deu a vida por mim? O que te darei se até a força de dar vem de ti? Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais só cresce junto a ti. Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais só cresce junto a ti.
navegar pelo mar e acordar com as ondas. Ser forte só em ti, pisar ilhas novas, acampar na praia e à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar a alguém que deu a vida por mim? O que te darei se até a força de dar vem de ti? Só cresce junto a ti. Falarei de ti a todos. Gritarei que és bom e santo e tudo mais. Só cresce junto a ti. Passar e deixar que pensem que eu sou louco. Falar só de ti, cantar notas novas, inventar palavras e à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar a alguém que deu a vida por mim? O que te darei se até a força de dar vem de ti? Santo e tudo mais, só cresce junto a ti. Falarei de ti a todos, gritarei que és bom e santo e tudo mais, só cresce junto a ti.
Ao anunciar a sua decisão de proclamar um ano santo da misericórdia, o Papa Francisco lembrou que ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus e que a Igreja é a casa que acolhe todos e não recusa ninguém. As suas portas, disse o Papa, estão escancaradas para que todos os que são tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Quanto maior é o pecado, maior deve ser o amor que a Igreja manifesta aos que se convertem. Padre Damaso, o Papa Francisco não se cansa de dizer que Deus perdoa tudo e sempre, mas aos que se convertem. Por isso, neste ano santo da misericórdia, é um convite e um apelo à conversão. Acha que esta é uma mensagem que chega às pessoas? Ou já lhe aconteceu também assim com o padre achar que está a pregar no deserto? Está a falar para um deserto?
Sabe, eu acho que isso, o que o Papa disse, foi Jesus que lhe inspirou. Porque hoje nós devemos insistir na conversão. A conversão é muito importante. E muitos cristãos não se convertem. Vão na igreja, são cristãos, mas a conversão, digamos, esta mudança constante da vida, segundo a vida de Jesus e segundo a palavra de verdade, a palavra da Eucaristia, etc. Isso faz muita falta. O Papa publicou há pouco tempo, há poucos meses, há dois meses, um livro sobre penitência e sobre perdão. É um livro espantoso. Ele se faz, de certa maneira, neste livro, um grande pecador. E que ele tem necessidade de mudança, de conversão, de uma vida nova. E de estar totalmente disponível para Jesus Cristo. Quando um Papa fala desta maneira e se apresenta desta maneira, então como é que nós nos devemos apresentar?
O Padre Damas é visita frequente nas prisões há muitos anos. Já lhe aconteceu acompanhar ali histórias de arrependimento e conversão?
Sim. Mas Hoje há crise de conversão. Hoje há crise de conversão. Eu tive um caso, não vou contar o caso, mas de uma senhora que eu encontrei por acaso e que queria confessar-se. E esta senhora não se tinha confessado, não tinha confessado há muitos anos, há mais de 30 ou 30 e muitos. E quando ela disse na confissão que não se tinha confessado há 39 anos ou qualquer coisa assim, eu disse os meus parabéns. E ela disse, mas o senhor padre não percebeu? Eu disse, eu percebi. A senhora tem confessado há 39 anos. É por isso, os meus parabéns. A senhora quer voltar para Jesus. Ah, eu pensava que o senhor padre ia dizer coisas mais duras. Então isto é impossível. Então não se confessa. E em vez disto, o senhor padre dá-me os parabéns. Eu disse, não. É isto, Jesus está sempre à nossa espera. E quando nós nos decidimos, a primeira pessoa que nos vem abraçar será Jesus Cristo. Ele está sempre à nossa espera para que nós voltemos para Ele. E é tão fácil afastarmos-nos dEle. E é tão fácil andarmos distraídos e fecharmos-nos no nosso próprio eu e nas nossas próprias ideias. E depois queremos voltar e queremos estar novamente abertos. E quem vem logo ter connosco para nos abraçar é este Jesus. Porque Jesus não está presente na igreja para castigar, mas é só para amar.
Continua a ser difícil, nos dias de hoje, reintegrar os ex-detidos na sociedade? Acha que a Estenda Misericórdia deveria ser também um ponto de partida para nós, no sentido de olharmos e acolhermos os ex-reclusos de outra maneira?
Falando a este respeito aos reclusos, sim, isso não é fácil. Mas eu vejo isto um pouco mais, em sentido mais largo. Todos nós, como igreja, cada comunidade cristã devia ser mais uma comunidade que pensa no pecado, na falta, nas facilidades que nós criamos na vivência cristã. E todos nós devíamos viver num ambiente em que há uma preocupação constante para um regresso mais sério para Deus através de Jesus Cristo. É isto o que nós devemos procurar nesta igreja, na igreja do presente. Afastámo-nos demasiadamente de Deus e de Jesus Cristo. Criámos uma boa vida para nós. E os cristãos vivem de certa maneira uma boa vida. Vão à missa aos domingos, mas depois nada mais. Ou não vão e depois dizem, ó senhor padre, eu sou cristão. Sabe, eu nem sempre tenho tempo, nem tenho tempo para ir à missa e não sei o que mais. Porque o homem já se habituou a outras coisas e já não tem, e acha que já tem motivos suficientes para não praticar e para não ir à missa. Não, nós devemos voltar para uma igreja um pouco mais séria. Umas comunidades cristãs em que se vive com mais atenção os falhanços, as facilidades que nós criamos no passado, para que tenhamos novamente uma igreja mais vivencial de Jesus Cristo. Nós temos esta necessidade.
Precisamente uma das imagens que mais simboliza o amor de Cristo pelos homens e um convite à conversão, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que está presente em muitas igrejas. É preciso explicar de novo esta imagem?
Sim. E isto tem muita piada, porque Eu vivo muito a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu pertenço a uma congregação religiosa. E eu, digamos, eu consagrei a minha vida aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Eu, este ano, eu lembro-me de 65 anos de profissão religiosa. 65
Extraordinário.
Anos. Realmente que sou religioso, sou consagrado aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E por isso, isso tem-me acompanhado este ano. E principalmente ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus é fantástico. E Jesus é presença. E o coração de Jesus é maravilhoso. E quando Jesus se encontra com alguém, ele não começa logo a manifestar de tristeza por a pessoa não praticar, não. Ele vem ter conosco com todo o amor. O Sagrado Coração de Jesus é amor. É só amor. É só dádiva. E Jesus Cristo quer abraçar-nos e quer abraçar todas as comunidades e quer abraçar todos os cristãos. E é isto, é devoção ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente. E nós também podemos pensar no Coração de Maria, mas principalmente ao Sagrado Coração de Jesus. Este coração quer abraçar, quer amar, não quer, digamos, zangar-se conosco ou ficar triste, não. Este Jesus é só dádiva, é só amor, é só convite para irmos com Ele para Deus, nosso Pai. Este Jesus tem um coração fantástico. Este Jesus veio ao mundo para amar. Este Jesus veio ao mundo para dar uma oportunidade de que todos os homens se possam salvar. Jesus veio ao mundo porque o povo judaico tinha falhado. E então, na plenitude dos tempos, Deus enviou-nos o seu Filho Jesus Cristo. E este Jesus tem um coração fantástico e convida-nos a vivermos, a orientar a nossa vida para Deus. Mas agora não façamos isto para que nós recebemos este prémio ou aquela, digamos, favor espiritual, não. Nós consagramos-nos ao Sagrado Coração de Jesus porque isto é vida. Isto é plenitude da vivência cristã. É plenitude da vivência cristã. Não há mais coisa mais fantástica do que consagrarmos-nos ao Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer, nós consagramos-nos e nós nos comprometemos a tentar viver o amor como Jesus vive no seu coração. É isto o que nós vamos. Mas, pelo resto, nós não pedimos nenhuma graça. Não. Realmente, isto é a nossa oferta. Nós queremos colaborar com este Jesus. Isto é fantástico. Colaborar com Jesus. É isto que nós devemos mostrar. Não acha?
Eu concordo. O padre Damaso Lambert está há muitos anos ligado à Renascença e às prisões e que nunca deixou de frequentar porque se preocupa com os detidos. É o meu convidado hoje nesta edição do programa Porta Aberta. Vai ficar comigo mais um pouco, até bem perto das 11.
Do teu esforço.
olhas para dentro, pensas saber em detalhe aquilo que podes mudar. Sobes as escadas e vês que há sempre mais um passo a dar. Mas ainda não morreu em ti a lembrança do lugar onde ser é mais que conseguir, onde aprendeste
João Paulo II, que instituiu a Festa da Divina Misericórdia, escreveu também uma encíclica dedicada à misericórdia de Deus. Nessa encíclica explica que quanto mais a consciência humana perder o sentido da misericórdia, afastando-se de Deus, tanto mais a Igreja terá de fazer apelo ao Deus da misericórdia com grande amor. Hoje, neste tempo tão conturbado na Europa, marcado pelos atentados terroristas e pelo drama dos refugiados, estas palavras interpelam-nos com uma força nova. O Padre Damas é uma convidada esta manhã. Muita coisa mudou na Europa desde que deixou a Holanda, Padre Damas, mas hoje, como no tempo da sua juventude, são muitas as pessoas que vivem circunstâncias também dramáticas e sem fé. Como é que vê o futuro da Europa? Com esperança ou ceticismo?
O futuro da Europa depende da religião. Depende. Depende da Igreja. Nós temos uma tremenda responsabilidade. Sabes, este Jesus, ao longo da sua vida pública, ele interessou-se por toda a gente. Ele viveu para os outros, totalmente. E ele encontrou uma vez Zaqueu, aquele homenzinho. E ele foi à casa dele. E Zaqueu ficou impressionado e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu vou pagar-lhe 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje entrou nesta casa a salvação. Jesus encontrou-se uma vez com um leproso. Um leproso não podia ter falado com Jesus, mas Jesus não se importou, até tocou nele. E curou-o e mandou-o para o sacerdote para dizer. E o homem saiu e diz a toda a gente: alguém me curou, alguém me curou. Foi Jesus. Jesus encontrou-se com aquela mulher samaritana, que com certeza que tinha problemas e que não era muito aceita pelas outras pessoas. É por isso que ela vinha buscar água muito cedo de manhã, sozinha, não na hora do almoço, em que os outros também iam buscar água e confessar. Ela estava lá sozinha para ir buscar água. E a certa altura Jesus disse: vai chamar o teu marido. Aí eu não tenho marido. Pois não, já tiveste 5. E aquele com que tu vives agora não é o teu marido. Só o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes. E este Jesus quer encontrar-se com toda a gente. E basta que nós saibamos abrir o nosso coração e a nossa alma. Jesus quer fazer bem a toda a gente, mas, por amor de Deus, que voltemos a ser igreja. Que voltemos a ser uma comunidade verdadeiramente cristã. Que nós não vamos à igreja só para cumprir, mas por amor. Que não nos preocupemos só com as nossas preocupações, mas com as preocupações deste mundo em que nós vivemos. Isto é um mundo de meia guerra. E que, com toda a simplicidade, vamos ao encontro deste Jesus e que nos deixemos tocar por este Jesus e que colaboremos com ele para que este mundo possa encontrar a paz. Só a paz de Deus, aliás, o Papa tem falado muito sobre isto a este respeito, e só a paz de Deus, a paz de Jesus é que poderá salvar este mundo em que nós estamos a viver.
Em 1998, o Papa João Paulo II canonizou Edith Stein, uma intelectual judia, que se converteu ao cristianismo e se fez religiosa, acabando por morrer em Auschwitz. E ela, aliás, é a padroeira da Europa. Qual a importância de testemunhos como este na Europa de hoje?
Sabe, eu vou contar uma história. Depois do 25 de Abril, vieram muitos de Angola e de Moçambique, e também havia, principalmente de Angola, havia muitas igrejas cristãs muito simples, e aqueles pastores não tinham muita formação, e um dia eles queriam fazer um encontro dessas igrejas todas ao outro lado do Tejo. E foram à procura de um padre católico para acompanhar, mas não o encontraram. E um dia alguém disse, vamos falar com o padre Adams, se calhar ele é que vai. E eu fui, no meio daqueles pastores e etc. E foi fantástico. Rezámos todos a Jesus. E vivemos com muita paz e demos abraços uns aos outros. E não houve nada de inveja ou de luta. Aquele tipo também pensa que é a igreja, mas não é nada, não. Todos eram aceitos, todos viviam como irmãos. Foi uma tarde extraordinária. Mais tarde, muitas vezes me falaram sobre isto. Foi o Padre Damas realmente que salvou aquilo, realmente, e toda a gente, como irmãos, mas todos aqueles que se consideravam fundadores de igrejas, etc., lá em Angola e em Moçambique, e todos aqueles eram respeitados e éramos todos como irmãos. Eu não era mais importante do que aqueles outros. Éramos todos irmãos. Isto é a igreja da manhã. Encontrámo-nos. Realmente aceitámo-nos. Por que é que nós não rezamos com os protestantes? Por que é que nós não rezamos com os outros? Por que é que nós não vivemos realmente de vez em quando? Nos encontramos. Quando eu era rapaz, na rua em que havia a nossa igreja católica da comunidade, havia também uma igreja protestante. E na semana, por exemplo, na Semana Santa, nós tínhamos aquelas cerimónias da Semana Santa e a igreja protestante não tinha nada. E então os protestantes vinham à igreja católica para viver connosco a instituição da Eucaristia, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, etc. E depois, um domingo, nós íamos à igreja protestante para agradecer o facto de terem estado connosco. Nós eram duas igrejas na mesma rua, mas nós éramos irmãos. realmente não havia nenhum problema entre nós. Realmente éramos todos cristãos, mas não éramos da mesma igreja, mas éramos do mesmo Jesus Cristo. E é isto o que nós devemos construir. E é isto a grande responsabilidade deste Papa, de criar uma igreja assim, aberta, de braços abertos, para toda a gente, e viver este Jesus Cristo. Viver este Jesus Cristo. Eu sou católico, ele é da Igreja Evangélica, mas há momentos em que nós ultrapassamos isto e nos encontramos como irmãos de Jesus. Somos todos irmãos de Jesus, vivemos todos o Espírito de Jesus. É isto o que salva este mundo.
Padre Adamo, muito obrigado por estar connosco aqui neste programa. Um bom dia. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.
O cristianismo também é cultura. Por isso hoje, neste dia em que tive comigo, aqui no programa Porta Aberta, o Padre Damas Lambers, tenho uma sugestão de leitura para si. A autobiografia do Padre Damas, um sacerdote que vale a pena conhecer melhor. O livro, lançado há poucos meses pela Paulinas Editora, é fácil de encontrar. Padre Damas Lambers, Uma Vida de Doação, é o título deste livro, que inclui também fotografias e testemunhos. Às 11, a Eucaristia na Renascença. Desejo-lhe um bom dia, um bom domingo.